Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 9 de julho de 2021. Sim, eu sei, é um feriado, em princípio, no estado de São Paulo, não é? E fiquei aqui em dúvida se eu honrava esse feriado paulista ou se eu mantinha a nossa conversa andando. Eu achei por bem, mesmo gravando, estou gravando em outro cômodo, espero que também não cause nenhum incômodo o fato da acústica ser um pouco diferente. É que, na verdade, esse final de semana a gente vai ter a honra de receber meu pai. Meu pai vai ficar aqui hospedado com a gente alguns dias, então isso vai alterar um pouco a rotina. Inclusive, a minha promessa de fazer um papo raríssimo hoje, eu acho que fica um pouco comprometida, porque eu vou ter que dar atenção para o papai. E tem uma questão interessante, porque, afinal, meu pai nasceu em 31, ou seja, quando em 1932... né, que quando a gente comemora aqui nesse feriado paulista, papai já tinha um ano. Né? Provavelmente ele não tem nenhuma história para lembrar desse tempo. Talvez eu conseguisse aí um dia pegar algumas histórias dele da Segunda Guerra. Mas é interessante lembrar dessa questão de 9 de julho, porque o Estadão fez uma série de reportagens ali, eu vou dar o link para vocês, bastante interessante, trazendo à tona não tanto o aspecto super histórico, com grandes nomes, generais e próceres, ou seja, o que for, mas trazendo à tona o lado um pouco mais humano, um pouco mais pessoal desse conflito, que, aliás, eu até hoje ainda tenho uma certa dificuldade para realmente ter uma noção mais vívida de como foi isso, né? Porque foi guerra, a palavra é guerra, a palavra foi confronto militar, tiroteio, bombardeio, mortes, trincheiras, gente se deslocando de lá para cá, tanques, não foi pouca coisa. Eu me lembro na escola, eu sempre conto isso para vocês, que eu estudei em escola pública durante a ditadura, então algo me diz que os milicos ali tinham uma certa... até que ponto a gente enaltece muito essas revoltas locais, não é? Porque afinal somos um povo pacífico, claro, sem nenhum tipo de confronto, sem nenhum tipo de racismo, né? Porque afinal racismo é coisa de americanos, porque aqui os negros sabem o seu lugar. Bom, qualquer coisa dessas do tempo em que a gente tinha que estudar educação moral e cívica ministrada por pequenos fascistas disfarçados, mas a questão é que eu até hoje eu ainda fico curioso de como deve ter sido esse transe, né, essa comoção toda, né, com tropas embarcando ali no que é hoje a Estação da Luz, deve ter sido. Mas o que é interessante do Estadão é que eles tentam resgatar um pouco dessa história através de cartas. Estão contando ali que pesquisadores, historiadores estão resgatando cartas escritas pelos soldados, né, que estavam no fronte, e também pelas famílias, né, se correspondendo ali com os soldados. Esse livro vai ser lançado no ano que vem, quando a Revolução faz 90 anos. Uau! E o que é bastante interessante, várias coisas que eu não tinha a menor ideia. Vale a pena dar uma olhada, porque é muito humano, é muito tocante. Né? Afinal, o que acontece, você tem ali praticamente cidadãos ali sem formação militar nenhuma, né, eu, você, né, gente jovem de todo quanto é canto, que de repente peguem armas muito mais, muito inferiores a que tinham os exércitos organizados da federação, não é? Lógico, você está falando com um exército profissional, e você é um bando de amador precariamente armado, então isso requer não só uma coragem extraordinária, mas deve dar um medo infernal, paura. Né, você está ali na trincheira sabendo que você vai ser bombardeado, que você vai ser metralhado, etc. e tal. Eu sei que tem inúmeras histórias em torno de 32, mas essas cartas eu acho que dão uma perspectiva bastante humana. Você imagina o cara ali numa trincheira em algum lugar no interior de São Paulo, escrevendo para a mãe, querendo, né, esconder as notícias mais preocupantes dos seus pais. Mas o que eu achei bacana ali é que teve um movimento de voluntárias, normalmente alunas de escolas normalistas, para escreverem cartas de apoio, de incentivo, né, de patriotismo, para aqueles soldados que não tinham família. Olha que interessante, o cara está lá no front, todo mundo recebendo cartinha, ele não recebe, então teve uma organização aí de meninas voluntárias que escreviam cartas super doces, super ternas, para tentar dar algum tipo de alento, algum tipo de apoio para os caras que estavam ali numa condição bastante precária. Extremamente interessante, sobretudo porque eu aprendi ali uma coisa que eu não sabia, que nesse momento, quando São Paulo se levanta contra a federação, o que acontece é que São Paulo é praticamente ilhada. Então, o serviço de Correios é suspenso. Nenhuma carta entra, nenhuma carta sai de São Paulo. E o que acaba acontecendo é que surge um correio meio improvisado, um correio civil, um correio popular, né, em que as pessoas voluntariavam para ajudar a entregar cartas de lá para cá, usando seus próprios carros, usando seus próprios cavalos. Então você percebe aí uma organização roots, né, the grassroots da população paulista tentando se organizar para entregar essas cartas para cima e para baixo. As cartas eram todas censuradas, porque havia medo de espionagem, claro, havia medo que algum soldado também, de alguma maneira, revelasse, ingenuamente talvez, alguma estratégia militar, mas de qualquer maneira, pelo menos para mim, deu assim, uma dimensão um pouco mais humana a essa questão histórica que ainda é meio obscura para mim. Eu já comentei com vocês que eu tenho um fascínio bastante antigo já com uma vertente, né, da disciplina da história que se chama Escola dos Anais. Escola dos Anais foi uma disciplina, acho que o nome mais conhecido é de Fernand Braudel, historiador francês, e que a questão não é ficar vendo se o Napoleão isso, ou se sei lá o quê, Giscard d'Estaing aquilo, ou se o Stalin aquilo outro, não. Mas é tentar, através de registros da vida cotidiana, de fluxos econômicos, tentar entender como que a história material, a história concreta da vida das pessoas foi evoluindo ao longo dos tempos. Extremamente interessante, eu vou inclusive aproveitar esse gancho, tem um artigo num site aqui de arqueologia bastante interessante sobre prata. Vejam só, eu já comentei com vocês que a gente teve ali um período, alguns milhares de anos, 3 mil anos atrás, a gente tinha umidade, eu ia falar umidade de ouro, mas não é umidade de ouro, mas foi umidade bastante rica, bastante fecunda, que é a idade do bronze, né? Quando você pega ali civilizações como Egito, Assíria, Babilônia, a civilização micênica, onde hoje é a Grécia, você tinha ali o florescimento de grandes civilizações e a grande tecnologia da época era o bronze, e o bronze, para ser feito, bronze, você não tira bronze do chão, não existe um elemento químico chamado bronze, nenhuma estrela supernova na sua explosão letal, ela produz bronze. Bronze é uma liga de metais que cada um vem de um lado diferente. Então, para você ter bronze, você tem que importar estanho, talvez do Afeganistão, cobre, talvez do Chipre, sei lá de onde. Então, para você conseguir isso, você tem que ter rotas comerciais, tem que estar tudo funcionando. E o que acontece é que, mais ou menos aí, uns 1000 anos antes de Cristo, toda essa meio globalização ancestral, ela entra em colapso, né? É a crise da Idade do Bronze. Tem vários fatores aí, talvez mudanças climáticas, aí povos com fome, de repente começam a invadir. Eu sei que tem uma grande disrupção dessa economia toda, e aí seguem-se centenas de anos de precariedade, é como se fosse uma Idade Média na antiguidade, em que nada acontece, aí depois disso, 500 anos antes de Cristo, aí surge de novo a civilização helênica, etc. e tal. Mas assim, a ideia é que durante esse período em que a civilização do bronze entrou em colapso, não acontecia muita coisa. Mas o que esse relato nesse site, que eu vou dar o link para vocês aqui, demonstra, é que na verdade um certo fluxo econômico continuou, era o fluxo da prata. O que acontece é que antes das moedas serem inventadas, a moeda foi inventada na Lídia, a moeda, quer dizer, um objeto de metal prensado, né, cunhado, você usava como para fazer trocas, começaram a usar prata. Prata, mas em que forma? Em moeda? Pedaços de prata, lascas de prata. Você tinha ali algum sistema de pesagem, para você ter uma leve ideia de qual era o peso daquele material ali, e aí você tinha uma economia baseada em prata. Ok, quando a idade do bronze entra em colapso, que você não consegue mais importar prata, que é difícil você ter acesso às minas de prata, o que os arqueólogos perceberam é que os caras continuaram tentando usar prata, então você ainda tem vestígios de lasquinhas, de pedaços, de bloquinhos de prata, provavelmente sendo usados como moeda corrente, mas você começa a perceber que os caras já começam a dar uma piorada ali na prata, misturar com outras coisas, tal, com arsênico, outras coisas, porque não tinha prata pura suficiente para isso. Mas, curiosamente, acho que a utilidade da prata como monetária, por assim dizer, era tão grande que isso, de alguma maneira, se perpetuou, mesmo que de uma maneira bastante manca, capenga, mesmo nesse período meio de trevas, antes da civilização se reerguer. Eu gostei bastante dessa história, eu gosto dessa história, da história dos anais, de você resgatar a história material, a história cultural humana. E ontem eu acabei passando um bom tempo ouvindo um pouco mais daquele livro do Adam Rutherford sobre aquilo que nos torna humanos. E eu ouvi um capítulo ontem que me fez lembrar, obviamente, o que pelo menos teve uma certa ressonância com as completas barbaridades que nós testemunhamos ontem, quando um chefe de Estado, ele simplesmente, numa live completamente tosca, uma live amadora, horrorosa, mal feita, né, ele perguntado, questionado sobre a questão da CPI, ele diz com todas as letras imundas e fedorentas: caguei para a CPI. Né, então você percebe que enquanto a gente está tentando aí criar instituições democráticas há centenas, há milhares de anos para tornar a vida em coletiva mais justa e mais estável, você percebe que tem gente que simplesmente ainda está na idade da pedra, e eu estou chocado, ainda não assimilei muito, eu acho que eu sou um pouco ingênuo, eu ainda tenho essa expectativa de um pouco de decoro, né, que é o que as pessoas numa certa posição não sejam simplesmente primatas impulsivos. E aí eu vou conectar isso com o livro do Rutherford, porque ele está lá contando sobre as coisas que nos tornam mais humanos, ele já falou sobre as ferramentas, ele já falou sobre um monte de coisa, mas ontem ele começou a falar sobre guerra. Guerra. Bom, animais entram em conflito, né? Sei lá, conflito por causa de uma fêmea, conflito por causa de território, mas aquilo que a gente chama de guerra, que é simplesmente um tipo de conflito estruturado, prolongado, né? Contra uma outra facção, parece ser uma invenção humana, mas acontece que não necessariamente. Eu já comentei com vocês aqui, comento repetidamente, que o nosso parente, nosso primo mais próximo é o chimpanzé. Muito simpático, bonitinho, né? Eu lembro que tinha, quando era criança, tinha uns seriados na televisão que tinham chimpanzés engraçadinhos, eles fazem micagens, literalmente. Mas acontece que os chimpanzés, eles são capazes de algo que você poderia chamar de guerra. E aí ele conta de uma observação feita por pesquisadores, bastante perturbadora. Era um grupo grande de chimpanzés em alguma região da África, já esqueci qual, que quando o macho alfa morreu o macho alfa, né? Aquilo que o Bolsonaro acha que ele é, porque ele não é nem macho nem alfa, mas o cara acha que é um macho dominante. Pois bem, morreu o macho alfa, aí o que acontece? Aparentemente, gerou-se ali uma crise sucessória, porque alguém tem que ser um macho alfa, e aí de repente um macho ali se prontificou, começou a agir como se ele fosse um macho alfa. Isso não agradou todo mundo, né? Alguns chimpanzés ali parece que não gostaram muito da história, então aconteceu o que parece ser um racha, uma dissidência. Metade foi para um lado, metade foi para o outro, com outro macho alfa. O que acontece é que nessa dissidência, o que os pesquisadores perceberam é que os chimpanzés começaram a se estruturar para fazer um tipo de ataque bastante sofisticado, que é o seguinte: imagine que você faça um batalhão ali, um pelotão de chimpanzés, eles saem na surdina, eles vão andando em fila indiana escondidos, eles vão na fronteira do próprio território com um território, entre aspas, inimigo, eles escolhem um macho que está dando bobeira, eles caem matando, eles matam esse macho, não só matam, eles esquartejam o macho. Não basta matar, tem que esquartejar o macho, celebram pulando que nem uns loucos, como se fosse uma vitória bolsonárica, não é? E, bom, dão no pinote e vão fazendo esses ataques, praticamente ataques de guerrilha, né, até você simplesmente aniquilar os machos da outro grupo e você assimilar. É uma guerra de conquista. E aí os pescadores começaram a prestar mais atenção e perceberam que isso é uma coisa que pode acontecer. Então, não vem de longa data, não foi uma invenção nossa, isso quer dizer, vem de longa data esse comportamento de conflito organizado e de massacre, de crueldade, mas isso não está escrito em pedra, porque assim como nós somos parentes próximos dos chimpanzés, nós somos parentes próximos dos bonobos. Bonobo, inclusive, parece muito com chimpanzé fisicamente, muito. Durante muito tempo acharam que era um chimpanzé um pouco esquisito. Mas os bonobos têm um tipo de organização bastante diferente. Os bonobos não são violentos. Os bonobos, quando tem algum tipo de conflito, algum tipo de tensão social, alguma coisa está mal resolvida, eles resolvem tudo com sexo. Vira uma suruba fenomenal. Então, fica aí, né, de inspiração. A gente pode se inspirar no chimpanzé Bolsonaro, que quer resolver as coisas na porrada e que quer se regozijar com gente estraçalhada, ou a gente pode, quem sabe, seguir aí um outro caminho, que é bastante possível, que é o dos bonobos, onde a gente resolve as coisas com amor, literalmente. Então vamos lá, o que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Dá uma olhada aqui, eu separei algumas coisinhas. Tem uma história curiosa, saiu no Estadão hoje, sobre China, vamos falar de China. A China está encasquetada que os jovens estão jogando muito joguinho, né, muito game. Então tem uma lei que os jovens não podem jogar joguinhos, acho que é das 10 da noite até as 8 da manhã, tem um horário. A partir de um certo horário você não pode mais jogar. E como é que você reforça um troço desses, né? Eu sei que a China monitora todo mundo, mas agora a China está obrigando as empresas de games a fazerem reconhecimento facial, né, para justamente os jovens não terem escapatória e não terem como burlar essa história. Bonito, bonito. Tecnologia sendo usado, né, para controle e totalitarismo, como sempre. Tem uma outra história que é bastante curiosa aqui, que diz respeito a... Vou falar de uma coisa completamente inusitada, tanto que o nome do site chama Atlas Obscura, né, como se fosse uma enciclopédia das coisas bizarras. Mas, na verdade, eles estão contando aqui da Eslovênia, que, obviamente, eu não tenho a menor ideia onde fica. Ah, fica na fronteira entre os Balcãs e... Bom, ok. Então, fica de lição de casa para vocês. Achem no mapa onde fica a Eslovênia e me mostrem. Mas, pois bem, a Eslovênia... tem uma história um pouco complicada, porque ela foi invadida por Deus e o mundo, pelos Habsburgos, Império Austro-Húngaro, pelos alemães, aquilo ali foi meio casa da sogra, né? Mas o que acontece, havia uma cultura local, e essa cultura local falava esloveno. O que acontece com tantos conquistadores e bolsonaros e militares e impérios, o que acontece é que a língua eslovena estava sendo relegada a um segundo plano, a um terceiro plano, correndo o risco de desaparecer, porque as pessoas educadas, elas falavam a língua dos, né, de quem estava ali com fuzil na mão, com a espada na mão, por exemplo, alemães, por exemplo, seja lá o que for. Né? Pois bem, e aí eles estão contando de um personagem extremamente interessante, que era um religioso que o cara encasquetou, que... ele tinha que resgatar a missão dele, como é que chama esse cara? Vamos ver se eu acho o nome do cara aqui, coitado. Valentin Vodnik, que eu não sei se é assim que você pronuncia na Eslovênia, vamos imaginar que seja. Né? Pois bem, o Valentin, ele criou para si mesmo o desafio de salvar a língua eslovena do desaparecimento, porque quem falava esloveno era visto como uma pessoa sem cultura, a língua eslovena ela não era adequada para a expressão de grandes ideias nobres, não é? Então, ele resolveu fazer vários projetos para o resgate da língua eslovena. Ele chegou, inclusive, a criar um jornal em esloveno, que quase levou ele à completa falência. Mas o que é a coisa mais engraçada aqui é que ele resolve, para tentar salvar a língua eslovena, criar um livro de receitas em esloveno. Né? Tem um cookbook. Então, uma das coisas que foi chave para você resgatar a língua eslovena do completo desaparecimento foi um livro de receitas, e ele não cozinhava patavina, não devia saber fazer ovo cozido. Então, se ele não era um cara que sabia cozinhar, como é que ele fez um livro de receitas? Simples. Ele simplesmente pegou receitas austríacas, receitas alemãs, receitas internacionais, por assim dizer, e traduziu para o esloveno. Então aí tem uma coisa meio contraditória, já que a gente está falando de cultura, não é mesmo? Porque ao mesmo tempo que ele estava tentando resgatar, ou pelo menos consolidar, perpetuar a língua eslovena, ele não se preocupou tanto com os outros aspectos da cultura eslovena, por exemplo, a fabulosa e legendária culinária eslovena, que eu não tenho a menor ideia no que consista, né? Então não tinha nenhuma receita eslovena, você só tinha ali bolos de Viena, né? Então uma coisa meio curiosa, mas eu achei interessante para a gente inclusive lembrar que línguas desaparecem. Quando línguas desaparecem, visões inteiras de mundo desaparecem. Quantos idiomas, quando morre o último índio que falava aquele dialeto, ou aquela língua, já era, isso está perdido para sempre. Cada língua embute dentro de si visões de mundo, aprendizados milenares, e isso normalmente se perde. Mas se bem que esse não é um planeta que é muito propício a que as coisas durem muito, né? Uma das coisas que eu aprendi no livro do Rutherford é que 90% e tantos das formas de vida, das espécies, não são espécies, né? Das espécies que já surgiram no planeta, 90% e tantos já desapareceu. Parece que o destino de toda a espécie é a extinção, seja por algum desastre natural, seja pelo que for. Então a Terra ela é bastante eficiente em simplesmente deletar da história espécies que a gente nem sonha. Mas quando isso acontece com a nossa cultura, eu acho especialmente doloroso, porque, puxa vida, de repente basta o esforço aí de um herói, né, tentando salvar, tentando preservar isso. Eu achei essa história bacaninha. Tem uma história, já falando em intervenções humanas, que é um pouco perturbadora. Lá vou eu, de alguma maneira, aumentar o repertório de pesadelos dos raríssimos. Ratos. De alguma maneira, a Austrália não tinha rato. Aí o que acontece? Vieram os colonizadores e adivinha o que veio junto? Ratos. Aí o rato chega na Austrália, um continentão, certo? Ele olha em volta e fala, tem predadores aqui? Não, ou tem poucos. Aí o que acontece? Os ratos se multiplicam como os completos dementes. E o que está acontecendo agora na Austrália, eu já comentei isso num outro episódio, está tendo depois de muito tempo de seca, está tendo uma boa safra. E essa boa safra e condições climáticas um pouco mais propícias estão fazendo aí uma lua de mel para os ratos. Os ratos estão se multiplicando como gafanhotos ou como qualquer outra praga. E eu não tinha ideia, um papai rato consegue, numa temporada reprodutiva, gerar 500 filhotes. 500. Vamos falar de crescimento exponencial. Um rato, eu nem sei como é que o papai rato lembra dos nomes, né? Como é que é o nome para 500 ratos. Aí deve ser que nem o Bolsonaro, 01, 02, 03, acho que é por isso, né? Você tem que numerar os filhos, porque são muitos. Então a questão é, ratos invadindo as casas dentro do armário, aí eles morrem, fica um cheiro horroroso, como é que você fica livre? Vamos envenenar os ratos, mas se você usa o veneno, obviamente isso contamina tudo. Se você vai esperar que os predadores deem conta, cara, não tem tanto predador assim. Se você vai fazer armadilhas, você vai criar pilhas de ratos mortos fedorentos. É um pesadelo. Então, aquelas pequenas intervenções humanas, muitas vezes, né, involuntárias, que fazem um estrago simplesmente descomunal. Tem algumas coisas que eu quero ler depois, e aí segunda. Estou separando algumas coisas aqui para segunda-feira, mas já que eu falei de prata, tem um artigo interessante aqui. Eu venho falando bastante sobre ouro. Por quê? Porque eu estava ouvindo uma série de podcasts da BBC em que a apresentadora está contando vários aspectos do ouro, aspectos históricos, aspectos econômicos, aspectos estéticos, e ontem foi o último episódio, muito bacaninha, as historinhas são legais, ela circulou o mundo todo para falar sobre o ouro, e aí ela foi ver o impacto ambiental do ouro. Na primeira, se o ouro é uma boa forma de investimento, por que a gente ainda insiste né, em investir em ouro, seja comprando ouro físico, ou seja, comprando títulos de ouro, seja o que for, até que ponto isso faz sentido, não faz sentido, blá, blá, blá. Mas a questão é, vale a pena a gente continuar tirando ouro do planeta? E aí, eu não sei se eu compartilhei esse número, mas eu achei interessante, se a gente juntar todo o ouro que existe no planeta, né, vamos supor, você é o Harry Potter, né, você vai fazer um encanto, pega a sua varinha e fala, eu quero que todo o ouro que tem no mundo, desde a obturação do Bolsonaro até sei lá o quê, todo esse ouro, né, faça uma montanha de ouro. Se a gente juntasse todo o ouro que existe no planeta, inclusive no subsolo, isso daria quanto? Né? Curiosamente, a estimativa é que isso daria um cubo de 20 metros por 20 metros por 20 metros. Acabou. O ouro que a gente tem aqui no planeta, por isso que eu acho que ele é tão valioso assim, porque, cara, é pouco. Levando em conta o tamanho do planeta, se fazer um cubo de 20 por 20 por 20, 20 dá o quê? 7 andares? É isso, mais ou menos? 7 andares? É um predinho de ouro de 7 andares. E aí ela fala, bom, eu só estou aqui falando coisas negativas do ouro, o impacto ambiental é desastroso, a gente faz buraco, aí você tem gente que se mata por causa do ouro, que coisa louca. Aí ela vai tentar encontrar aspectos positivos. E aí sim, o ouro tem alguns usos interessantes, sobretudo na questão médica. Você tem o uso de nanopartículas de ouro para você eventualmente combater tumores, você tem o uso de nanopartículas de ouro para isso e aquilo, então tem alguns usos ali, mas eu achei interessante, aprendi bastante, né, sobre uma coisa que eu tenho aqui no dedo, né, numa aliança. Ela tem uma história legal, e eu já comentei com vocês, isso ela deixou de comentar, que é a história cósmica do ouro. Né? Esses elementos químicos mais pesados, eles são um mistério, porque a gente entende mais ou menos como as estrelas funcionam. A gente, já que eu falei de livro de receitas aqui, né? Na verdade, as estrelas são praticamente a cozinha dos elementos, onde os elementos se combinam e acabam surgindo elementos novos. Quando as estrelas explodem, elas esparramam essa coisa para tudo quanto é lado, certo? Certo. Mas quando uma estrela, sei lá, uma supernova, ela explode, ela espalha ferro, alguns elementos mais pesados, mais leves, mas os mais pesados, você precisa de alguma coisa mais dramática. Eu comentei com vocês que um candidato a produzir esses elementos mais pesados, sei lá, ouro, prata, urânio, tal, que tem uma densidade extraordinária, são, por exemplo, estrelas de nêutron em colisão. Estrela de nêutron, bastante exótica, uma colisão de estrelas de nêutron mais exótica ainda. A questão é, bom, se isso é tão difícil de acontecer, será que isso é suficiente para explicar por que você tem tantos elementos pesados no universo? E parece que não, e eles têm uma nova suspeita, que na verdade é um novo tipo de supernova, né? Eu já comentei que o destino de uma estrela não está escrito nas estrelas. O destino de uma estrela está escrito no seu tamanho, na sua massa. Dependendo da massa que ela tem e da composição que ela tem, a vida dela tem um rumo mais ou menos previsível. Né? Ela pode, dependendo da massa, ela pode entrar em colapso e virar um buraco negro. Se ela não conseguir virar um buraco negro, ela pode virar uma estrela de nêutron. Várias coisas podem acontecer, mas isso está mais ou menos mapeado. Mas o que acontece é que eles perceberam que existe uma outra alternativa de supernova, que é hipernova magnetorrotacional. Acontece que é o seguinte: antes da estrela explodir, ela começa a girar que nem uma louca, e aí quando ela explode, aí sim eles estão achando que isso, embora seja um fenômeno relativamente raro, né, o tipo mais comum de supernovas, mas essa hipernova magnetorrotacional, né, ou seja, ela está girando que nem uma louca, produzindo campos magnéticos insanos, quando ela explode, isso talvez explique a formação desse ouro, né, na sua aliança, na prata, aquela prata que eu comentei lá atrás, a prata que era usada ali na antiguidade como moeda, essa prata provavelmente talvez tenha surgido num cataclisma de grandes proporções de uma hipernova magnetorrotacional. E como é que ela veio parar aqui? Porque isso espalha para tudo quanto é canto, isso vai virar poeira, essa poeira toda se espalha, a gente fica achando que o espaço é um vácuo, né, que não tem nada no espaço, não, tá cheio, cara, só tem resto, cheio de caco, cheio do que sobrou, Né? Então, isso acaba com o tempo, né? O tempo, 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 como diria Caetano Veloso, né? O tempo acaba promovendo que esses encontros, essas coisas vão se condensando, a gravidade, isso acaba virando os planetas. Então, pois bem, agora a prata que você talvez tenha no dente, a prata que você eu tenho num anel, né? Agora a gente sabe, tem uma pista um pouco melhor sobre de onde elas surgiram. O que mais que tem de interessante aqui? Tem uma história da nebulosa de Caranguejo. Vamos lá, já que a gente falou de supernovas, hoje existe, você consegue olhar com telescópios, etc. e tal, uma nebulosa chamada Nebulosa do Caranguejo. Eu estou vendo a foto aqui na minha frente, a foto é linda, a foto é simplesmente extraordinária. Essa nebulosa da Caranguejo, ela não existiu sempre, tá bom? E a gente sabe que isso não existiu sempre porque a China, que sempre teve uma máquina burocrática bastante funcional, ela sempre registrou tudo, não é de hoje que os caras querem controlar e anotar e medir tudo. A China tinha feito registros astronômicos há 1000 anos atrás. 1000 anos atrás. Né? Falou, olha, surgiu no céu, né, uma estrela que brilha de dia. Ela brilha tanto quanto Vênus. Ela tem, parece que tem uns raios assim, em 4 direções e tal. Bom, em suma, os caras observaram no céu uma supernova explodir. Quando uma supernova explode, ela fica muito luminosa. Então foi isso que eles observaram. Aquela supernova que eles observaram há 1000 anos, o que sobrou dela hoje é a nebulosa, uma nebulosa de Caranguejo. Ok? Linda, linda, linda. Ou seja, a gente fica achando que o céu é eterno. Não, essa nebulosa aí, o chinês viu nascer, tá bom? Ela tem atestado, não sei qual é o signo dela no horóscopo chinês. Mas a questão muito interessante, que aí já começa a ficar um pouco técnico e tal, o que acontece é que aqui na Terra, de vez em quando, a gente percebe umas partículas que vêm do espaço com uma energia extraordinária. A gente percebe uns raios cósmicos que você fala, cara, da onde saiu esse negócio? Não é, aí você olha para cima e fala, quem foi? Nem quem foi, quem foi, quem foi? Essas partículas com uma energia extraordinária, você cria telescópios para tentar descobrir de onde vem. E eles estão descobrindo que algumas das partículas com a energia mais absurda, mais literalmente astronômica, estão vindo justamente dessa nebulosa que foi uma supernova que explodiu há 1000 anos, aí eles vão explicar a história toda, eu não vou entrar nisso daqui, senão vocês vão começar a ficar com sono. Vamos para alguns temas um pouco mais atuais, que é o seguinte, mudanças climáticas, crise climática, né, impacto da tecnologia. A Technology Review está com um artigo bastante interessante sobre um tema que eu já comentei várias vezes aqui, que é a remoção do carbono, né, já que a gente produziu gás carbônico que nem uns loucos, né, com uma completa insanidade, em 100 anos a gente jogou todo mundo, mandou todo mundo para o brejo, será que a gente não consegue reverter isso? Não tem undo, não tem um control Z, não dá para a gente remover, né? Porque se a gente conseguir remover, puxa, quem sabe a gente consegue evitar o pior. Mas o que a Technology Review está dizendo, foi legal, bacana, muito bem, né, uma iniciativa nobre, mas o problema é, isso é uma distração. Porque o problema não é como retirar o CO2 da atmosfera, o problema é como parar de gerar gás carbônico. Que a gente não para, a gente está gerando cada vez mais. Então a questão aqui, inclusive tem um aspecto que se de repente descobre um jeito de tirar CO2, pronto, aí que todo mundo vai querer viver da mesma maneira que a gente vem vivendo, né? Consumindo como uns loucos, né? Gerando um impacto horroroso de maneira irresponsável. Então, a questão é, legal, bacana, mas essa é uma distração. E eu vou conectar isso com outro artigo interessante, mostrando que uma das parcelas mais nefastas, né, da questão de gases de efeito estufa, etc. e tal, ela pode ser eliminada sem grande dor de cabeça, que acontece o seguinte, metano. Metano é um gás que, em termos de aquecimento global, ele é de 50 a 80 vezes pior que o gás carbônico. Certo? Bom, então tá bom, mas da onde vem o metano? Bom, várias coisas produzem metano, né? Pum, né? Sei lá, vacas, várias coisas produzem metano, mas a indústria do óleo e do gás, ela libera muito metano, mas não porque ela quer, ela libera por vazamento, por descuido. Metano é muito difícil de você detectar. Metano é muito difícil, é muito fácil vazar metano. Então, as maneiras pelas quais a indústria do óleo e do gás, aquele, a história do fracking, né, que eles fazem nos Estados Unidos, isso libera uma quantidade brutal de metano, talvez metade, quase metade do metano que está sendo liberado desnecessariamente vem justamente da indústria do óleo e do gás. Então, se os caras fizessem a lição de casa, né, se eles melhorassem o equipamento, se eles controlassem mais vazamentos, se eles usassem outras tecnologias para isso, mesmo continuando na extração, né, de combustíveis fósseis, eles pelo menos não gerariam tanto metano. Eu achei isso muito, muito interessante. O que mais que tem para comentar com vocês aqui? Eu já comentei da história da guerra. Isso acho que eu vou deixar, isso eu vou estudar um pouco mais. Tem um outro vídeo bacana aqui, acho que é da Vox, de novo explicando aquela questão sobre como é que os ricos evitam pagar impostos. É horrível, horrível, eu não tinha ideia. Eles vão mostrar que, por exemplo, alguém como Warren Buffett, né, o Buffett, não sei como é que fala o nome desse cara, que tem ali uma fortuna, um dos caras mais ricos do mundo. Acontece que pela lei americana, se o cara tem a fortuna toda dele em ações, ações não pagam imposto. Ele só vai pagar imposto sobre as ações se ele vender ou comprar. Mas aí tem umas manobras, é um monte de manobra, gente, não estou brincando, é um monte de manobra maluca para explorar justamente uma fragilidade da lei que permite com que pessoas que têm uma fortuna literalmente bilionária, não é uma metáfora isso, não é uma hipérbole, não é? Essas pessoas não pagam imposto, ou pagam muito pouco imposto. Então, eu não sei como é que é isso no Brasil, não tenho certeza, vale a pena dar uma olhada, mas os países estão se mexendo porque não é possível, né, que um trabalhador assalariado pague mais imposto do que... Aí eles citam, inclusive, o Elon Musk é outro campeão da evasão fiscal. Né? Se você marcar bobeira, você deve estar pagando mais imposto de renda que o Elon Musk, que é um cara que pode mandar foguete, cavar túnel, botar carro em órbita. Tá? Esses caras dão um jeito de não... Eu não sei como é que eles dormem tranquilos. Que graça ter... Não dá para entender. O cara vale bilhões. O que ele vai fazer com bilhões? Ele tem... quantas bocas ele tem? Quantos pintos ele tem? Quantos olhos ele tem? Tem dois, tem um. Então, que diferença vai fazer para esse cara retornar um pouco para a sociedade daquilo que, afinal, puxa, ele só tem por causa da sociedade, não é? Bom, em suma, então, se vocês quiserem dar uma olhada, eu fico um pouco chocado, porque eu vou confessar, eu não sei como é que vocês me aguentam, porque eu não sei se foi aquela vez que eu enfiei a cabeça na parede, que eu bati com a testa, eu não sei o que aconteceu, mas algumas coisas eu não consigo entender. Algumas são mais prosaicas, por exemplo, eu não consigo entender futebol, eu nunca vou entender por que que milhares de pessoas ficam ali quase se esgoelando ou eventualmente se matando, não é? Porque tem 22 caras com uma bola só. A minha avó, que era uma teórica do assunto, falava, compra uma bola para cada um e vai todo mundo para casa, né? Por que tanta... Então, acho que talvez seja uma coisa genética, acho que não foi a pancada. Assim como eu sempre tive muita dificuldade em entender por que que o gol, né? Por que enfiar a bola dentro do gol vale mais do que acertar a trave. Porque a trave, acertar a trave, devia ganhar um prêmio muito maior, porque a trave é fininha. Você precisa ser um gênio para acertar a trave. Mas então, eu tenho dificuldade com algumas coisas, e uma das coisas que eu tenho dificuldade é com essa tara que algumas pessoas acabam tendo para ser bilionárias, trilionárias, aí vão fazer evasão fiscal, e vão enganar o fisco, e vão fazer paraíso. Eu tenho, então eu não sei como é que vocês me aguentam, desculpe, eu preciso arrumar alguma maneira, né, de, sei lá, de fazer as pazes com a humanidade e assim vai. O que mais que tem aqui de interessante para comentar com vocês? Já falei da prata, já falei... eu acho que algumas coisas eu vou deixar para segunda. Hoje eu vou encerrar um pouquinho antes, porque agora daqui a pouco eu vou ter que buscar meu pai, trazer ele para cá. Cuidem-se, por favor, né? Cuidem-se essa variante Delta. Ok, tem aqui um artigo da BBC Brasil com as 5 mutações que tornam o coronavírus, a variante Delta, mais preocupante, né? Quais foram as inovações? Então, se vocês quiserem dar uma olhada, é até bom. Eu vou dar um link também para um artigo que mostra que os sintomas da variante Delta não são os mesmos sintomas que a gente estava acostumado a mapear. Não é que você perde o olfato, não, é diferente. Ela realmente parece com uma gripe, parece com um resfriado, né? Da sei lá o quê, da coriza. Deem uma olhada nos sintomas. Vale a pena ficar atento, porque ela está se multiplicando muito rápido e eu não consigo entender o que passa na cabeça das pessoas que acham que isso não vai acontecer aqui. É outra coisa, essa noção de excepcionalismo também é uma coisa. Para o vírus, cara, todo mundo é todo mundo. Né? Se tem alguém que realmente prova que somos todos iguais, que somos todos irmãos, é o vírus. Aliás, a gente deveria ter aí um despertar religioso, uma consciência planetária, graças ao ensinamento do vírus. Né? Para o vírus, não importa se você é... É lógico, acaba importando, porque nem todo mundo precisa entrar num ônibus lotado para ganhar dinheiro. Uns ficam ganhando só dinheiro com ações. Mas uma vez que o vírus entrou em você, meu caro, somos todos iguais. Então, por favor, cuidem-se. Deixa eu só comentar. Ontem eu participei de uma live com o Papo Net, e foi uma live sobre como fazer lives. A gente compartilhou muitas dicas de plataformas, de microfones, de câmeras, de truques e de riscos. Então, se você está interessado em, né, melhorar um pouco aí a sua presença em lives em geral, eu acho que ontem foi bastante divertido, espero ter contribuído. Raríssimos, fiquem com um grande abraço. Se papai me contar alguma história interessante, né, ele está à beira dos 90 anos e lúcido, eu prometo compartilhar com vocês. Um grande abraço e até segunda!